esta novela termina agora. Termina com esta afirmação, tanto do Comissário Europeu como do Presidente do Eurogrupo, sobre as nossas contas. Parem. Nós nunca percebemos as razões. Não vamos perceber, talvez, nunca as razões deste discurso catastrofista ao longo dos últimos 30 dias. Mas quero-lhe fazer uma pergunta sobre o IRS e sobre a nossa vontade de cooperar. A vossa proposta, a proposta do Governo, só desceu à especialidade porque não a quiseram sujeitar à votação. A nossa foi aprovada. A vossa era injusta do ponto de vista social, concentrava a poupança nos 10% que ganhavam mais. Nós aceitamos jogar dentro da despesa definida por vocês, 348 milhões, mas quisemos uma redistribuição mais justa dessa despesa fiscal. E a pergunta que lhe quero deixar é se está disponível para se aproximar da proposta que teve a viabilidade para ser aprovada no Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, para que o assunto fique clarificado. Eu vou-lhe remeter o memorando que nos foi enviado no dia 3 de maio pela NAVE, onde está plasmada toda a estratégia de reforço da capacidade aeroportuária do aeroporto Humberto Delgado. Mas eu pensei que para si não era necessário, sabe porquê? Porque no famoso despacho que proferiu ainda como Ministro das Infraestruturas, está lá precisamente anotada a necessidade de reforçar essa capacidade. Está escrito, eu posso ir ler. Ou então também posso mandar distribuir o despacho se tiver saudades de o revisitar, até se pode distribuir esse e aquele que o revoga no dia seguinte. Dizer-lhe, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, sobre a situação financeira do país, é um bocadinho exagerada a sua leitura. Efetivamente, não houve nenhuma narrativa de descalabro das contas públicas. Houve, e eu tive a ocasião de o referir ali, uma questão de verdade. E qual é a verdade? A verdade é que nós, em janeiro, tínhamos em contabilidade pública um excedente de cerca de 1.100 milhões de euros. Em fevereiro baixou para pouco mais de 700 e em março foi negativo de 259 milhões de euros. Isto é objetivo, isto não é suscetível de ser opinião, isto é objetivo. Se me disser assim, isto é um descalabro, seria um descalabro se se mantivesse essa trajetória ao longo do ano, mas felizmente houve eleições, mudou de governo e é verdade. E as despesas extraordinárias que o governo anterior andou a fazer nos primeiros 3 meses do ano pararam objetivamente. Sabe porquê? O que é que aconteceu até março? Dotação provisional do Ministério das Finanças, 500 milhões de euros, normalmente utilizados no último trimestre do ano para situações excepcionais. Foi gasta metade dessa capacidade logo nos primeiros 3 meses do ano. 1.080 milhões de euros de despesas extraordinárias, 946 milhões das quais já após as eleições do dia 10 de março. 116 resoluções do Conselho de Ministros aprovadas após o dia 7 de novembro, dia em que se demitiu o anterior Primeiro-Ministro, 42 das quais sem cabimentação por parte da Direção-Geral do Orçamento, num montante que ascende a 1.200 milhões de euros. O Sr. Deputado preferia que isto não se soubesse, preferia que isto estivesse escondido. Nós, por uma questão de verdade, dissemos ao país, mas vou-lhe dizer mais. Eu próprio, como chefe do Governo, ao ter anunciado publicamente esta circunstância, tive a ocasião de dizer: não me assusto com isto. Temos capacidade no Governo para gerir as finanças públicas e para gerir os investimentos públicos de maneira a chegarmos ao fim do ano e podermos ter efetivamente um excedente nas nossas contas públicas, que é um compromisso que eu aqui reitero perante esta Câmara e perante o país. E dizer-lhe, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, finalmente, sobre a questão do IRS, eu pré-anunciei a nossa disponibilidade para podermos contribuir para que haja um consenso alargado na Assembleia da República. Há uma coisa que o Governo não fará, é desvirtuar o sentido das suas propostas políticas. Isso não vai pedir isso ao Governo. Não vai pedir ao Governo que esteve contra uma baixa do IRS exclusiva para os primeiros 5 escalões, para um rendimento que em termos líquidos tem como teto cerca de 1.300 euros, que isso é uma política socialmente justa, que estimula o trabalho em Portugal e que dá à classe média condições de recuperação da sua situação económica. Não, Sr. Deputado, nós estamos disponíveis para aproximar posições. Não estamos disponíveis para manter o erro económico que foi a política fiscal do Governo que nos antecedeu.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, peço que tenham atenção com o tempo disponível. Não sei, estou a dizer. Estou a lembrar a todos. Chegou, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, não tem estudo nem parecer que fundamente a decisão de aumentar o movimento de voos no aeroporto de Lisboa sobre a cidade de Lisboa. Não tem. As obras que estavam previstas e que foram aprovadas pelo Governo anterior e começarão em outubro, previam apenas o conforto passageiro e a fluidez do tráfego aéreo, não o aumento do número de movimentos por hora. Esse é outro debate, Sr. Primeiro-Ministro, e não tem fundamentação para fazer o anúncio que fez ontem. Segundo, constatamos que, apesar de Primeiro-Ministro já há mais de um mês, continua sem saber a diferença entre contabilidade pública e contabilidade nacional. Isso é preocupante. Ponto 3. Em matéria de IRS, nós estamos disponíveis para nos aproximarmos. Não estamos disponíveis nunca para aprovar soluções que são regressivas, que só vão beneficiar os de cima. Com o PS, nunca contarão para isso. Os 10% que ganham mais. Apresentaram um PowerPoint sobre habitação, voltando a 2024. Dizia ao Sr. Primeiro-Ministro...
Sr. Deputado.
Há um...
Sim, faz favor, Sr. Deputado. Já está o tal.
Dizia ao Sr. Primeiro-Ministro que era muito bom apresentar PowerPoints. Melhor do que eu apresentar PowerPoint é o seu Ministro das Infraestruturas e que basicamente muda pouco, muda o logotipo e pouco mais. Mas vamos ao PowerPoint da habitação, Sr. Primeiro-Ministro. É que no PowerPoint da habitação o Sr. Primeiro-Ministro tinha prometido rasgar o Mais Habitação. Pois deixe-me dizer... Disponibilização de terrenos públicos para construção privada ou cooperativa, a que os senhores chamam build to rent. Não sei porquê, é fácil dizer em português, construir para arrendar. Com isenção de imposto de selo, com isenção de IMI durante 5 anos, com isenção da tributação das rendas. Estava no Mais Habitação, foi rasgado, está agora no PowerPoint. O IVA está na lei. Também não fizeram, simplesmente replicaram. Segundo, IVA a 6% para a construção, com preços limitados. Isso é o que nós temos na habitação a custos controlados e na habitação para arrendamento acessível, mais habitação. Mais habitação. E faz outra coisa extraordinária que nos faz lembrar os 1.500 milhões de euros de IRS, que afinal 1.300 eram do PS. Desbloquear 25 mil casas do PRR. Desbloquear 25 mil casas do PRR. Pode estar a querer referir a que algumas estejam atrasadas. 25 mil casas, 14 mil casas já têm contrato de financiamento aprovado. Muitas com obras em andamento e algumas com chaves entregues. Basta perguntar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa as casas que entregou foram projetadas por um Presidente da Câmara do PS, lançadas por um Presidente da Câmara do PS, pagas pelo Governo do PS. Mas não é tudo mais habitação. Há novidade, e a novidade é má. O problema da habitação não é só falta de oferta, é nós termos uma pressão do lado da procura, parte dela não é para cumprir a função residencial. O governo anterior tentou retirar pressão do lado da procura, criando algumas restrições. O que é que faz o governo? Retirar a pressão do lado da procura, agravando o problema. O que é bom no programa já estava no Mais Habitação, o que é mau é novo e é da sua responsabilidade. O Sr. Primeiro-Ministro, entretanto, percebeu que a política de habitação não se resolve de um dia para o outro, já o disse. Mas eu quero lhe fazer a pergunta que nos fazia sempre e que me fazia a mim. Depois de vermos o PowerPoint da habitação, a pergunta que lhe quero deixar e gostava que pelo menos desta vez respondesse: quantas casas e quando, em cima daquilo que o PS já decidiu?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Pedi à Câmara o favor de, tendo em atenção a gestão dos tempos e para o Sr. Primeiro-Ministro responder, que possamos ouvir agora o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Três questões que coloca. A primeira, eu devo dizer-lhe que notei o seu esforço para tentar uma discussão mais tecnocrática a propósito da diferença entre contabilidade pública e contabilidade nacional, querendo com isso dizer que os números a que eu me referi são em contabilidade pública. Mas quando houver números em contabilidade nacional vão ser diferentes. Era basicamente aquilo que o Sr. Deputado queria insinuar. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, o que é importante não é isso. O que era importante era que o Sr. Deputado dissesse: é verdade ou não é verdade que entre janeiro e março a evolução foi em contabilidade pública de mais de 1.100 milhões de euros de excedente para um déficit de 259? É verdade ou é mentira que o governo anterior usou mão da dotação provisional do Ministério das Finanças e utilizou 50%, cerca de 50% dessa capacidade? É verdade ou não que aprovou desde 7 de novembro 116 resoluções, 42 das quais não tinham cabimentação na Direção-Geral do Orçamento? É verdade ou não que nos primeiros 3 meses deste ano tiveram despesa extraordinária de 1.080 milhões de euros, 946 milhões dos quais depois das eleições? Essa é que era a discussão. O Sr. Deputado quer levar a discussão para outro campo mais teórico. Sobre o IRS, Sr. Deputado, nós temos toda a disponibilidade. Há uma coisa que nós não aceitamos fazer, que era aquilo que o Partido Socialista fazia no orçamento: que o sexto escalão de IRS tenha uma diminuição de zero. Nós isso não aceitamos. A nossa proposta já é suficientemente atrativa, mesmo assim, para a sua linha de pensamento. Porque nós propomos no sexto escalão uma diminuição de cerca de metade daquela que opera no segundo, no terceiro e no quarto. Finalmente, só mesmo para terminar, Sr. Presidente, sobre habitação, nós teremos muitas ocasiões ainda de discutir esse tema. Há uma coisa que eu não farei, até porque já é uma impossibilidade física. Eu não vou prometer que nos 50 anos do 25 de Abril todos os portugueses vão ter acesso a uma casa digna, porque isso fez o Sr. Deputado, fez o meu antecessor e não cumpriram rigorosamente nada.
Está compreendido, Sr. Primeiro-Ministro. Eu aproveito para dar a conhecer à Câmara que estão presentes alunos e professores do agrupamento de escolas Doutora Laura Aires da Quarteira, da Escola Secundária de Mem Martins de Sintra, Escola Secundária da Amadora, Escola Secundária de Sado Bandeira Santarém, Escola Secundária Emílio Navarro Almada, Escola de São Gonçalo Torres Vedras, Escola Secundária Madeira Torres Torres Vedras, Universidade Sénior da Câmara de Mação, Sem Fim Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica de Lisboa, Escola Básica Eugênio de Andrade do Porto, Escola Secundária Helena de Cidade Moura e Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, que estão a assistir ao nosso plenário. Tentarei também que as tolerâncias que irei dar sejam equitativas